Jesus, ele é o filho de Davi. E nós, que somos cristãos, precisamos reconhecê-lo como tal. Não um profeta, um curador, um sábio, um mestre, um filósofo, um pensador, não. O filho de Davi viria dos céus trazendo uma mensagem especial para nós. Uma mensagem do próprio Deus. Este Deus, que segundo a história que nós encontramos nas Escrituras, falou muitas vezes ao seu povo, por eventos sobrenaturais, por meio dos profetas, até por meio da mula de Balaão. Mas, nesses dias, segundo disse o apóstolo Paulo, Deus falou a nós por meio do seu Filho. Este Jesus, ele trouxe para nós uma mensagem de Deus. Aquele Deus que, em muitos períodos da história do seu povo, repreendeu o seu povo com castigos, maldição e todo tipo de ameaças. Qual mensagem o filho de Davi trouxe para nós? Alguma ameaça? Alguma maldição? Ele trouxe alguma lei? Ele pediu para nós que fizéssemos sacrifícios, promessas, que nós feríssemos o nosso corpo por causa dos nossos pecados? Que nós fizéssemos alguma coisa especial? Ele trouxe uma mensagem do Pai, do Deus Altíssimo, a nós, dizendo que nós podemos contar com a sua misericórdia. A misericórdia é o amor de Deus que se derrama sobre nós, homens comuns, pecadores, na pessoa de Jesus. Jesus é muito especial, está além do conhecimento e da concepção humana. Se nós reuníssemos os filósofos, os doutores, os pensadores e mesmo os profetas, eles juntos não conseguiriam conceber a pessoa de Jesus. Porque desceu dos céus coroado de glória, da glória de Deus, numa mensagem pacífica ao seu povo. Não quero mais sacrifícios, disse o Deus Altíssimo. Quero misericórdia. Misericórdia é amor, perdão, é cuidado de uns para com os outros. Misericórdia é o repartir, misericórdia é o acolher, é o testificar, é o esperar no Senhor com fé, é abraçar o irmão que chora, é ajudar o irmão que tem fome, é visitar o irmão que está enfermo no hospital, é lembrar daqueles que injustamente estão presos por causa da palavra de Deus em outros países, como se nós estivéssemos presos com eles. Mensagem de amor que veio por Jesus Cristo. Não existe na história antiga, irmãos. Voltando lá na história que aconteceu antes de Cristo, nada parecido. E nós temos que entender isso. Olha, quando o mensageiro desceu, começou uma nova era. Uma era de amor, não mais de ameaças, de castigos, maldições. Para nós, povo de Deus, começou um novo tempo. Pode-se dizer que precisamos pegar aquela roupa velha que nós usávamos, descartar e nos vestir desta nova roupagem, a roupagem do amor, da misericórdia, de tudo aquilo que significa Jesus. Todas as coisas que ele fez, narradas nos evangelhos. O que são os evangelhos? São livros mágicos? Não. Nós temos aqui quatro testemunhos de homens que viveram com Jesus ou que viveram perto da época de Jesus. E eles escreveram as histórias e fatos que contavam a vida do filho de Davi. Alguns fatos estão no evangelho, não estão no outro. Algumas passagens estão narradas de maneira um pouco diferente, mas no pano de fundo, a verdade é a mesma. Conhecer os evangelhos é conhecer a vida do filho de Davi, os seus atos, os seus discursos, conhecer os seus inimigos, conhecer a maneira como ele enfrentou as dificuldades da sua missão. Nós que somos cristãos. Alguém quer ser outra coisa, fique à vontade. Mas nós que somos cristãos, temos que ter uma verdadeira adoração por Jesus. E não adorá-lo com coisas terrenas, humanas, como fazíamos em outros tempos. Como o povo de Deus fazia em outras épocas. O Senhor não quer ser adorado por nenhum tipo de coisa que você possa fazer, a não ser em espírito e verdade, quer dizer, fazer a vontade do nosso Deus, que se resume, para não ter confusão, em amá-lo acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Dias atrás, um irmão escreveu para a rádio perguntando sobre a lei, dizendo, olha, nós não podemos viver sem a lei. Referia-se à lei revelada por Moisés. Os 10 mandamentos. Porque senão a igreja de Cristo ficaria sem referencial. Eu disse a ele, meu irmão, os 10 mandamentos, os 3 primeiros, amor a Deus. Os 7 outros, amor ao próximo. Eu preciso, então, da lei? Não. Eu preciso amar a Deus, amar ao próximo. Eu estou cumprindo os 7 mandamentos para com os meus irmãos e os 3 mandamentos para com o meu Deus. Por isso o Senhor disse, desses mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo, depende toda a lei e profetas. Depende. A lei, pois, está na mensagem do Nazareno. Agora, não mais em forma de regras, mas em forma de amor. Como é que ama? Como é que você ama o teu irmão? Como é que você ama a Deus? O que é bonito na igreja de Cristo é que cada um ama como pode. Um a 5, outro a 10, outro a 20, outro a 30, outro a 100. O Espírito Santo, ele abençoa todo o amor que é dos irmãos. Não importa quanto você pode dar do teu coração em amor para Deus e para o teu próximo, porque o Espírito sabe o que está aí dentro de você. Se você ama segundo Jesus, você é um cristão. Não importa em que igreja você esteja. Não importa. Mas nós temos que ter este amor que o mensageiro veio trazer para nós no nosso coração, vivo. Eu não tenho tempo para ler as escrituras? Muito bem. Aprenda pelo menos a amar a Deus e ao teu irmão. E teme a Deus. Ele pode virar você do avesso. Duvida? Olha a história. Olha a vida. Os homens quiseram controlar a vida segundo a sua ciência, seu saber. A vida está se destruindo. porque não se interessaram em saber das providências de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, deve ter isso no teu coração. Não importa de que igreja você seja, ele pode virar você do avesso. Você deve temer a Deus, respeitá-lo e procurar ouvir a sua vontade. Hoje, muito mais fácil, basta conhecer a vida de Jesus e você vai saber qual é a vontade do teu Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23. Quando Jesus abria sua boca, sendo ele o filho de Davi, o mensageiro de Deus, as palavras que saíam da sua boca eram palavras do próprio Deus. E como ele veio por nossa causa, ele procura nos ensinar todas as coisas que temos de fazer para nós sermos vitoriosos. Ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quanto ensinamento num versículo. Se alguém quer, não está mandando você segui-lo. Você tem que me seguir, você deve me seguir. Percebe? Jesus Cristo, liberdade. Se alguém quer me seguir, eu quero. Eu vou pensar, problema teu. Daqui um mês ou dois eu vou resolver, problema teu. Pode ser que amanhã a desgraça caia sobre tua casa, não dê tempo. Se alguém quer, eu quero, a partir de agora, assumir o compromisso com o filho de Davi. Jesus Cristo, liberdade. Liberdade irresponsável? Não. Se você achar que andar na liberdade de Cristo é fazer o que você quer, você não sabe qual é a verdadeira liberdade. Porque onde está o Espírito do Senhor, quer dizer a vontade dele, aí há liberdade. Fora disso, não há liberdade. Há escravidão. Por isso, a igreja livre de Cristo não é uma igreja irresponsável. Paulo dizia: o amor não faz mal ao próximo. Ora, se tudo que eu for fazer, eu me lembrar desta passagem, eu estou agindo com amor? E é delicado porque às vezes a pessoa pensa assim: eu vou agir com amor enquanto o meu interesse não for ferido. E se eu tiver que tomar prejuízo? Seja ele financeiro, profissional, moral. O Senhor diz: é melhor você tomar prejuízo do que você dar prejuízo para o teu irmão. É melhor. Porque eu te glorificarei. Não tema ser prejudicado. O Senhor está vendo as injustiças. Lutero dizia: pode demorar, mas ela sempre vem. Ainda Paulo dizia: dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Você quer cair nas mãos do Deus vivo? Porque você não quer saber do mensageiro? Não quer saber do amor, quer ter a tua justiça, a tua verdade? Você quer cair nas mãos do Deus vivo como um injusto? Todas as coisas que você fizer, pensar, planejar, considera o amor. Porque aí, meu irmão, a bênção do Pai Santíssimo estará sobre a tua cabeça. Eu quero ver quem pode ser contra você. Perder alguns tostões? Alguém nos virou a cara, alguém nos fez mal. Isso não é nada, irmãos. Os dias se consomem. O Senhor nos glorifica logo adiante. Não precisamos nos preocupar com injustiças. Mas, no entanto, a vida, ela tem um propósito diferente daquele propósito que nós aprendemos no mundo. A gente pensa que nós estamos aqui para sermos felizes. É o pensamento comum. E nós todos queremos viver bem, pelo menos. Não materialmente, hoje já não faz mais parte do nosso coração esse conceito. Mas viver bem na certeza de que Deus está cuidando de todas as coisas. A palavra, porém, diz: há desafios. O Senhor diz mais. Ele diz: há uma cruz. Há uma cruz sobre os teus ombros. Mas está tudo bem, tudo certo, não tem me faltado nada, em casa está tudo bonito, as crianças com saúde, a mulher, eu acho que está tudo bem. Não sinto o peso da cruz? Espera. Melhor você não pensar assim. Todos nós temos uma cruz. Ou nós temos dificuldades materiais, limitações intelectuais, problemas com a esposa, com o marido, às vezes um marido difícil, filhos difíceis, desafios que precisam ser vencidos e que se traduzem pela cruz. E são nessas relações difíceis que nós precisamos fazer valer a força viva do amor, porque ele supera todas as coisas. Todos os tormentos, todas as crises podem ser vencidas com amor. O amor é a melhor resposta. Ainda que eu passe minha vida toda me sujeitando e suportando sofrimentos, como outros passaram, hein? É importante citar que outros passaram sofrimentos que nós não passamos. Professamos nossa fé hoje, ninguém nos aborrece. Houve tempo que os cristãos se reuniam escondidos. E há países no mundo hoje que você não pode ter a Bíblia, que você vai preso. Então, não estamos sofrendo. Estamos até bem. A nossa cruz é perfeitamente suportável. Se você quer me seguir, quer vir nos meus passos, tome a tua cruz e segue. Mas veja que existem algumas providências que nós temos que tomar. Dentre elas, ele fala aqui de uma coisa estranha, mas importante demais. Negar a si mesmo significa o quê? Abrir mão dos nossos interesses pessoais. Ah, o Senhor então quer que você se desgraça, que você dê todas as suas coisas para as outras pessoas e viva na miséria? Não, não é isso. O Senhor está dizendo assim: quando você for sofrer um prejuízo, preste bem atenção nisso. Você se lembre do amor e abra mão dos teus interesses pessoais, para que não haja desentendimentos. Isso é negar a si mesmo. Não dispensa o diálogo, a conversa, o entendimento. Não dispensa. A vida é uma experiência riquíssima em que nós temos de conversar muito à luz do amor de Deus. Quando você tiver que fazer uma concessão, faça. Porque o amor nos pede isso. Negue-se a si mesmo. Amém? Grande parte dos problemas dos seres humanos é porque as pessoas gostam em demasia de si mesmas. Não sou eu que estou dizendo isso. Além do Filho de Deus, os melhores psiquiatras do mundo, doutores que conhecem as anomalias da mente, dizem que o egoísmo está sempre como pano de fundo de todas as doenças mentais. Quando você conhecer uma pessoa que tem problemas mentais, esquizofrênico, psicótico, gente que vive deprimida, pode conversar com ela para você ver se no pano de fundo não está os interesses únicos daquela pessoa. Os deprimidos não amam a ninguém, eles amam só a si mesmos. Não estamos falando aqui das depressões causadas pelas anomalias do cérebro físico, não. Mas das depressões que não têm explicação, que a medicina não consegue detectar com seus aparelhos. Todos eles são pessoas que amam em demasia a si mesmas. Quer ficar livre da depressão e das doenças mentais? Ama teu irmão. Vive para os outros. Abra o teu coração. Se você não conseguir viver para as outras pessoas, cuidar das outras pessoas com amor, você vai ser um doente da alma. Por isso, irmãos, todos nós precisamos aprender a negar a nós mesmos. Olha, não é absoluto. Eu não sei quanto você vai conseguir, mas faça um exercício. Negue a 5, negue a 10, negue a 20, negue a 30, como você puder, mas não seja um egoísta. Porque o egoísmo é a antítese do amor. Ama Deus e ao próximo. Como você gosta de você. O Senhor está dizendo, é preciso amar o teu irmão. Porque amar a nós mesmos, quando nós saímos do ventre da nossa mãe, que a gente coloca a carinha de fora, a gente já está gostando de nós. Nascemos gostando de nós, irmãos. Lembra-se de Adão? Por que ele transgrediu? No simbolismo da história bíblica, porque amou mais a ele do que a Deus, que é o próximo. Caiu no pecado. Vivemos sofrendo, porque nós somos estimulados a amar a nós mesmos. Olha as propagandas que saem na televisão. Seja você um jovem inteligente, meu irmão, minha irmã, você está começando a vida agora, não se deixe dominar pelo sistema de informação. Todo sistema de propaganda se fundamenta no individualismo. É você tendo o melhor carro, a melhor casa, você sendo o cara mais legal, o profissional mais bacana, do pedaço, tal, aquelas coisas todas que nós vemos aí na televisão. O sistema humano estimula o individualismo, irmãos. As disputas nas escolas para que seja o melhor, a concorrência que nós sabemos como está hoje, colocando nos primeiros lugares os melhores, tudo isso estimula o egoísmo, o individualismo. E esse é o câncer da sociedade. É por essa doença que o diabo entrou e está destruindo a vida. Nós vemos hoje pais matando filhos, filhos matando pais, esposos matando as suas esposas e vice-versa. Crimes violentos, as pessoas ficam se perguntando, nem os psiquiatras não sabem qual é a razão de tanta violência. A fonte é o amor próprio. Por isso Jesus disse, nós temos que aprender a negar a nós mesmos pela felicidade do nosso irmão. Amém. Toma a tua cruz. Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz e venha comigo. Venha comigo. Ninguém está sofrendo em vão. Entenda isso. Tudo está sob o controle do Senhor. Fique do lado dele. A cruz fica mais leve, com toda certeza. Versículo 24. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. O que que ele está falando aqui? Coisa estranha essa. Ganhar vida, perder vida, salvar a sua vida. Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Ele está falando de que vida? Qualquer que quiser preservar os seus interesses de felicidade, no ponto de vista desse mundo, perderá a verdadeira felicidade. É isso que ele quer dizer para nós. Se, no entanto, você compreender qual é a verdadeira felicidade, você vai ganhá-la. Perceberam? O Senhor está dizendo, olha, cuidado, porque existe no mundo uma ilusão que faz você pensar que a felicidade é o que o mundo te ensina. Olha, irmãos, como nós temos uma certa estabilidade aqui no país, política e financeira, nós estamos mergulhados nessa ilusão já faz uns 10 anos, talvez, pouco mais. Parece a nós que está tudo certo. Mas vamos olhar do outro lado do oceano. O que aconteceu com os países prósperos? Lembra quando a gente vivia na miséria, o pessoal lá tudo bem? Todo mundo ia passear lá para ver como era a vida boa. Mas a vida boa acabou. Percebe? Então, a verdadeira felicidade não está no bem-estar material. Isso os presidentes, os reis deveriam saber. Não adianta a gente arrumar a casa materialmente, porque a desgraça é certa. Não fosse assim, eles não estariam agora passando o chapéu. Estão passando o chapéu como mendigos. Os mais ricos têm que se juntar para ajudar aqueles que eram ricos e que ficaram agora na desgraça. Nós não podemos nos deixar iludir. Vamos continuar trabalhando, construindo o mundo, fazendo o nosso papel, mas não achando que isso é a felicidade. A felicidade não é isso. Existe uma outra felicidade que nós devemos nos atentar. Um estado de espírito que tem certeza daquilo que é, de onde veio, para onde vai. Por isso eu vou construir o mundo, porque eu estou participando de um propósito do dono do mundo. A história desse mundo, assim como do universo, está escrita no livro da vida. O meu nome está escrito lá, o teu, eu espero que esteja também. Eu quero ter essa certeza e passarei a vida toda perseguindo os passos de Jesus Cristo, o Senhor, para que Ele tenha misericórdia de mim. O teu nome está lá, o meu nome, vamos colocar o nosso tijolo no edifício de Deus. Eu vivi, eu pus o meu tijolo lá, participei. Porque o propósito é muito maior. Como eu disse a princípio, você não pode nem imaginar o que Deus tem para nós. E para essa humanidade. Porque tudo isso que está aí vai ruir como está ruindo agora lá. Está começando. Ele se reúne, tenta se entender. Já viram os ricos se reunirem lá em Davos, na Suíça? Eles conversam, 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 não chega a coisa alguma. Por quê? Cada um quer guardar o seu dinheiro. Egoísmo. Falta de amor. Você acha que eles estão preocupados com os outros países? Eles querem preservar os seus interesses? Por isso eles não se entendem. Isso tem futuro? Claro que não tem futuro. Isso está perto de acabar. Então vai acabar tudo? Não. Uma nova humanidade vai nascer com novos valores. Nós vamos participar dela, se Deus quiser. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Toma tua cruz, vem comigo. Cuidado, porque a vida não é o que você pensa. Procura ouvir-me e você salvará a sua vida. E ele lança o alerta. Olha, não adianta nada o homem ganhar todas as coisas do mundo e perder-se e prejudicar a sua alma. Qual que é o perigo para nós? O ter Ele diz, olha, as pessoas se apaixonam pelo ter e esquecem-se de ser. O perigo está no versículo seguinte. O que adianta o homem ganhar todas as coisas desse mundo e se prejudicar no seu futuro espiritual? Amém? Está muito claro, irmãos. Eu estou lembrando, hein? É o filho de Davi. É o mensageiro que veio aqui para nos alertar. É fácil nós sermos cristãos? Você acha que é fácil mesmo? Num mundo maluco desse? Meu irmão, qualquer conduta cristã hoje é uma afronta à conduta do mundo. Se você agir como cristão na tua profissão, no teu comércio, em qualquer lugar que você existir nesse mundo aqui, como dizem aí as pessoas, você pode fechar a casa. Chegou num ponto tal que você tem regras para seguir nas coisas desse mundo. Não é fácil ser cristão. E vai piorar. Porque eles tendem a impedir todas as coisas que são de Deus de estar nas ruas. Os irmãos que estão ouvindo no exterior sabem do que eu estou falando, porque nos países no exterior você não pode abordar uma pessoa na rua para apresentar a ela a palavra de Deus. Você está interferindo na sua privacidade. Você vai ver o que o diabo vai fazer com a tua privacidade lá no inferno. Ele vai arrumar um lugarzinho especial para você. Deus não vai invadir tua privacidade mais. Você vai ver o que vai acontecer quando você for para o inferno. Você que não quer ser invadido nas tuas ilusões. Lá fora está desse jeito. E aqui no Brasil está começando a ficar. Ainda bem que nós temos um país onde nós temos muitos cristãos. Ainda bem que nós somos pobres. Se nós fôssemos ricos, nós já estaríamos na desgraça. E tomara que a nossa presidente mantenha o país pelo menos como está. O país não cresça, não se desenvolva, não se torne um país rico, porque junto com a riqueza vem a desgraça do diabo. Olha do lado de lá do oceano, não sei o que estou falando não. Viu? Liga a tua televisão, assista os programas de economia. É importante você assistir os programas de economia, porque os estudiosos conhecem profundamente o que está se passando no mundo. E eles mesmos dizem, parece que não tem conserto. Parece que não tem conserto. Agora, como nós vamos viver num mundo louco desse aí, cada dia? Nós precisamos de coragem. E o Senhor diz assim, olha, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando ele vier na sua glória e na glória do seu Pai e na glória dos seus santos anjos. Não podemos ter vergonha de sermos quem nós somos. Não há regras. A regra fundamental é o amor e a responsabilidade. Você sabe o que faz da tua vida, o que você quer fazer da tua vida? É livre. Você pode plantar. Lembre-se, se plantar pimenteira, você não vai colher uvas. Vai colher pimentas. É só isso. Responsabilidade sua. Decida-se. Dê o seu testemunho aonde você estiver. Não aqui na igreja. Aqui na igreja, olha só quantos santos. Homens e mulheres puras, olha só. Estamos cheios aqui de puros, quietinhos. Né? Lá fora é que nós mostramos as garras. Quem nós somos? É lá que temos que testemunhar Jesus. Como? Você que sabe. A 5, a 10, a 20, a 30, cada um faz o que puder. Mas eu te digo, faça alguma coisa. Porque se você tiver vergonha dele, ele se envergonhará também de você, da tua casa, da tua mulher, dos teus filhos. Quando o Pai for por fim a toda essa desgraça que está aí fora. Decida-se enquanto você pode. Não tenha vergonha de Jesus. Para nós concluirmos aqui no versículo 27, eu acho que Que nós que somos práticos, vivemos numa vida moderna, inteligente, ciência, computadores, internet e tudo mais. A nossa carne anseia por essa praticidade. O que eu ganho com isso? O pastor está dizendo, me traz algum benefício? Qual que é nosso maior problema, irmãos? O que é que nos atormenta verdadeiramente? Falta de dinheiro. Marido problemático? Não. Mulher problemática? Não. Filho desobediente, envolvido com droga? Não. Tudo isso é suportável. Sabe a hora que nós ficamos desesperados? Quando nós descobrimos que vamos morrer em breve. Amanheci com câncer. Pronto, acabou tudo para mim. Minha alegria acabou, minha fé acabou, minha esperança acabou. Na verdade, eu tenho medo da morte. Diria o caboclo, eu morro de medo da morte. Eu morro de medo da morte. A morte é a nossa desgraça. O homem pode ser o que for, quando ele chega na hora de morrer, ele entra em desespero. Nós vimos recentemente aquele ditador da Líbia, o Gaddafi. Aquilo era um verdadeiro animal. Fazia o que queria lá no país dele. Quem conhece a história da Líbia sabe o que ele fazia de mal para todas as pessoas. Quando eles pegaram ele agora na revolução que teve para matá-lo, apareceram vídeos onde ele estava sendo espancado pelos homens que o procuraram devido às suas maldades. Ele implorava para que ele não fosse morto. Onde é que estava o homem poderoso? Senhor da vida e da morte, quantas pessoas ele matou? Quantas moças ele estuprou? Onde é que estava o Todo-Poderoso diante da morte? Nós também tememos a morte. Nós temos medo também. E aí que entra o Senhor. Ele veio aqui justamente para dizer, olha, não temas. Não temas. Versículo 27, em verdade vos digo, daqueles que estão aqui comigo, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino. Ao que se sabe, todos morreram. De que morte que ele falava? Da morte espiritual. Eles já estavam salvos e quando o corpo caísse, eles entrariam na vida eterna. Não são nuvenzinhas não, viu, irmãos? Não tem anjinho tocando harpa lá, não. É um universo de coisas. No dizer de Davi, pastagens verdejantes, águas tranquilas, vida abundante. A vida eterna é muito mais intensa do que a vida no mundo. Nós vivemos aqui. O Senhor dizia, eu não sou desse lugar. Vou preparar lugar para vocês. Na eternidade, irmãos. O Senhor deixa claro aqui para nós que quem é salvo o aceita como mensageiro de Deus, sem reservas, e vive no seu amor, não precisa temer a morte. Amém? Entraremos e com toda certeza vamos repousar em pastagens verdejantes e beber das fontes de águas tranquilas. E vamos servir ao Senhor também na eternidade. Porque ele diz que depois da morte nós seremos como os anjos de Deus. Ao que se sabe, os anjos servem ao Senhor nos seus desígnios. Eu quero participar. Você quer participar, meu irmão? Minhas irmãs querem participar? Sim. Que Deus nos dê esta coragem, esta força para que tenhamos vitória sobre as mentiras deste mundo. O Senhor nos abençoe, nos glorifique, reparta do seu amor com toda a igreja reunida aqui e todos os irmãos que de longe estão ouvindo a palavra de vida eterna.